Bom, o Movimento de Literatura Marginal, a gente lançou em 1997, com o primeiro livro que eu lancei, que é o Fortaleza da Desilusão. E depois a gente veio somando com a Coperifa, que é a criação do Sérgio Vaz, né, e de várias pessoas daqui da comunidade. E a coisa foi se espalhando, porque cada poeta e cada autor foi somando no trabalho e fazendo também o que eu faço, que é o quê? Fazer outras frentes de ataque. Não adianta você fazer um livro e deixar ele morto. Aqui no Brasil tem os bancos que patrocinam os livros, e os livros são feitos pelos próprios bancos, livros de vinho, livros inúteis da elite, como sempre. E são livros mortos, né? Aqui não, os caras lançam os livros, eles estão vivos, o cara tá recitando ele, tá mostrando pro povo. Então o que a gente quer é que o povo tenha acesso à literatura, que ela não seja uma coisa só pra elite, que ela seja uma coisa pra todo mundo. E eu acho que é o que tá acontecendo, porque quando você pega um bar e faz virar um evento de literatura, faz ter um monte de gente desse interessado em literatura, a gente conseguiu muita coisa, assim. Isso é uma revolução muito foda, porque é intelectual, é na cabeça. Você não vê em termos de roupa, você não vê em termos de ação, mas você vê a mente das pessoas mudando.
Como você vê essa questão da literatura, que foi sempre utilizada, a palavra sempre foi utilizada como uma forma de opressão, de exclusão, e vocês estão apropriando essa palavra com um método de resistência?
É, isso é engraçado, porque se você pegar desde a Igreja Católica, era o quê? A Bíblia é em latim, então o Papa até quer que volte a falar em latim. Isso é um absurdo, num país que a maioria das pessoas são analfabetas, que a gente está tentando fazer que a literatura seja o pão de todo mundo, seja o café da manhã de todo mundo, e não um vinho raro que você toma de vez em quando. A elite escondeu a literatura, a arte, os quadros da gente durante anos, e a gente achou outro jeito de expressar essa arte, que é esse jeito de fazer um sarau forte, um sarau convincente, determinado. Você vê que os poetas falam com a verdade mesmo, acreditam naquilo. E hoje você tem uma elite aí que ela não acredita em nada, ela fala nada com nada, entendeu? Só fala de bebê, de promiscuidade, e a gente tá falando da revolução mesmo, de falar, não, eu tenho que estar firmão, saudável para poder fazer uma guerra compatível. A minha guerra é com o sistema, é um sistema aí que tá aí fazendo todo mundo de marionete, tanto aqui como no México, como na Argentina, como nos próprios Estados Unidos. Tem um sistema muito forte que faz todo mundo de marionete, e a gente descobriu isso através de outros revolucionários também, né, e estamos quebrando essas algemas.
Vocês conseguiram uma coisa que não se vê muito em outros lugares, que é esse acesso de uma certa aceitação, né, através da Caros Amigos, ou seja, na sociedade brasileira, de repente a literatura marginal se tornou visível. Como você vê isso no efeito que vocês estão tendo na sociedade brasileira em geral?
É, o efeito foi que a gente fez assim, ó, a gente não bateu na porta e falou, posso entrar? A gente arrombou a porta. Então chegou uma hora que os caras não podiam mais segurar. Os livros venderam mais, as crônicas eram... O público pedia mais crônicas. A primeira vez que eu escrevi para Caros Amigos, no segundo número tinha um monte de carta lá pedindo mais. Porque as pessoas querem saber da realidade também. Não desse mundo de ficção, da novela, da televisão, que engloba todo mundo e faz você viver uma vida de mentira, né? As pessoas querem saber da realidade e da nossa realidade, da nossa arte. Então a gente arrombou mesmo a porta e abriu. E agora não fecha mais, porque tá chegando cada vez mais gente. Ainda tem um caminho muito grande a percorrer para legitimar esse movimento, mas é um caminho que está aí, tá, é uma grande avenida já. Começou com a viela e é uma grande avenida.
Como você trabalha com esse problema da possibilidade da cooptação pela mídia, pelo Estado, pelo governo, pelo mercado, né, de uma questão, de uma expressão do que é a realidade de vocês, né, da realidade de baixo, mas que é essa tentativa sempre de cooptação, de transformar em outra coisa, como você fala, telenovela, né?
É, ó, eu faço os livros, depois eu mando pra editora. Eu não tolero quase correção nenhuma em termos de história, toda a minha história é sempre a que eu escrevi. Então, eu tô hoje numa grande editora, tem 5 livros meus lançados por essa editora, que é a Objetiva, é uma das maiores editoras do Brasil, é, só que eu me mantenho digno. E nem é por isso que eu vou deixar de vir aqui e vir em outros saraus. Então a força nossa tá na raiz, entendeu? Eu posso lançar por qualquer outra editora, por qualquer outro meio de comunicação, mas você tá na raiz, você tem açúcar para vender, entendeu? Você tem o que traficar. Agora, quando você vai para lá e não volta mais para quebrada, aí é outra coisa, né? Eu acho que essa cooptação, o Estado é incompetente até para cooptar, entendeu? O Estado não enxerga a gente com o potencial que a gente tem. Eles ainda estão atrás de pessoas submissas para trabalhar nos gabinetes, pros senadores, e a gente é muito altivo, a gente é muito folgado, então é difícil de domar. Entendeu? Então o Estado é incompetente nessa fita.
Agora você falou um pouco sobre a transformação da sociedade em geral, através da literatura marginal. como é que essa literatura marginal está transformando também, o que efeito está tendo na periferia, na favela, no povo excluído da sociedade brasileira?
Cara, a diferença é as camisas com frases, são as pessoas pichando os muros com as nossas frases, são você pegar um ônibus e ver um cobrador de ônibus lendo seu livro, entendeu? Você vê um moleque te parar na rua e falar, ó, eu li um livro seu, mano, eu tô aqui com o livro. Aí você vê um cara do movimento punk, tá ligado? Distribuindo poesia sua no centro, sua, minha poesia no centro, distribuindo por um cara que eu nem conheço. Então a palavra ela vai de várias formas. É você ali abrir hoje um livro de língua portuguesa na escola e ela tá lá um trecho do meu livro, entendeu? Isso é vitória, porque antes quando eu abria só tinha autores que já estão mortos há 100 anos, cheirando a naftalina, autor que as crianças não se identificam, que os moleques, ninguém se identifica com um cara que tá morto há 100 anos. Então eu acho que é preciso dizer que o artista, o escritor é um artista mesmo, tá vivo, tá respirando, tá aí pra falar com as pessoas, é um cara legal, é um cara acessível e não é uma coisa presa na Torre de Marfim. Entendeu?
Qual foi o teu próprio processo com a literatura?
Ah, foi um negócio meio assim estranho, porque desde pequeno eu sempre escrevi. Eu sempre fui escrevendo, eu trabalhava na padaria, escrevia nos papéis de pão, guardava no bolso. Então a minha paixão pela literatura veio naturalmente, assim. Eu comecei a frequentar sebos, ninguém me indicou livros, eu fui atrás dos livros, né? O primeiro livro que eu li na minha vida foi Madame Bovary, do Flaubert. E é um livro puta difícil, mas é um primeiro livro que eu me identifiquei. Depois fui lendo Hermann Hesse, Tchekhov, Bukowski. Então assim, eu fui atrás desse tipo de literatura e eu estudei sozinho. Porque os professores daqui não passam esse tipo de literatura. A literatura que passa na escola é onipresente, assim, é muito ruim.
E como isso representa assim, uma mudança na sua vida?
Ó, mudou muito a minha vida, porque hoje eu consigo ter um negócio, eu tenho uma marca de roupa ligada aos meus livros, e eu consigo ganhar dinheiro com essa marca de roupa. Por quê? Porque eu sei administrar. E a administração que me deu também foi a literatura. A visão para ver as coisas erradas e certas que me deu foi a literatura. Então eu abro de manhã a minha casa e vejo toda uma periferia errada. E eu falo, puta, tudo isso aqui tá errado. Mas eu vou desanimar? Não, eu vou plantar naquele, uma coisa mais certa. Entendeu? Então quando passa uma mãe com a criança e fala assim, ó, tá vendo? Ó, e bate na cabeça da criança e fala, aquele ali é um escritor, você tem que ser que nem ele. Eu me sinto orgulhoso. Porque se não for eu ali, vai estar um traficante do lado. E a mãe vai estar falando, ó, você tem que ser que nem aquele traficante. E a maior missão e a mais difícil nossa é mostrar pro povo da periferia que o consumismo não é nada. Que a gente tem que ser as coisas e não ter. Isso é a maior missão nossa hoje.
Você fala de orgulho, uma das consignas, um dos objetivos principais do movimento zapatista é a questão da dignidade. O que, é que você acha da dignidade?
Tem que tomar cuidado, hein? Porque você trabalhar a dignidade dá problema. Se trabalhar respeito, autoestima, confiança, dá problema. As pessoas não começam a aceitar tudo que as coisas, que as mídias falam, não começam a aceitar o que a polícia faz, a repressão. Então você começa a meio questionar um monte de coisa. Tem que tomar cuidado com dignidade, não dê aula de dignidade.
E a resistência do sistema? Vocês sentem essa pressão, essa resistência do Estado ao projeto de vocês?
Ó, o sistema ele é organizado, só que ele é suicida. Ele não é uma organização para poder chegar a algum... O limite do sistema é ganhar mais e mais dinheiro, não tem limite. Porque a ganância é infindável. Então, quando você não tem um plano arquitetado para ter um fim, né, é uma coisa crônica de acabar. Então, o sistema é uma coisa que vai acabar, ele vai comer o próprio rabo uma hora. O que a gente está plantando só dá bons lucros. Porque o que a gente planta é um moleque que está começando a ler hoje, ele vai me parar amanhã, vai falar, ó, eu queria aprender mais poesia. Daqui 10 anos ele está escrevendo sobre a minha história. Daqui 100 anos vai ter outro escrevendo sobre a história dele. Então, a gente está plantando alguma coisa que frutifica. Literatura frutifica, aumenta. Ela sempre, é que nem um câncer, ela vai espalhando, entendeu? Agora, o sistema não, o sistema ele é corroído. Com o tempo, ele se extingue. É, o capitalismo, por si só, não vai chegar a lugar nenhum. Todo mundo sabe disso.
O que a mídia fala, o que a mídia mostra da realidade da favela brasileira e da periferia brasileira é uma descida ao caos, né? Como você vê o futuro da favela e da periferia nas grandes cidades do Brasil?
Ó, eu acho que tem dois caminhos, ou o caminho pela arte ou pelo terror. Entendeu? Então, se você não planta arte, se você não tá, se o sistema não impulsionar a arte, que é o que a gente está fazendo, a gente é um grande contensor também de problemas para o sistema. Porque a gente anestesia essas pessoas e traz elas para outra realidade e faz elas não serem violentas. Se tirar a gente, que é esse meio eixo, é só o terror. Entendeu? Então, eu acho que tem uma grande alternativa de dar certo também. Mas aí tem que ter uma grande cooperação de várias pessoas também. Sozinha você não chega a lugar nenhum.
Pronto. Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar para os nossos ouvintes lá? Muitos dos nossos ouvintes são migrantes latino-americanos, mexicanos sobretudo, mas latino-americanos brasileiros, lá nos Estados Unidos, na Califórnia.
Eu queria só falar que é o seguinte: não acreditem do que falam de vocês. Vocês são bem melhor que isso. Vocês são bem melhor. Não acredita no que os outros falam, no que os outros julgam. Quem inventou a separação das terras, quem inventou a separação dos oceanos, foi o próprio sistema, foi um homem capitalista. Não foi a gente. Então a gente não tem divisões entre terras, entre nações. O certo é não ter divisão. Então não acreditem nisso. Vocês são muito mais.